O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora com Gil Luiz Mendes, o seu podcast de futebol nordestino. É o Baião de Dois, aqui na Central 3.
Então vai já pra sala que hoje tem Baião de Dois.
Baião de Dois, onde elementos da cultura nordestina e futebol se misturam. Eu sou Maurício Targino, excepcionalmente substituindo o titular desta casa, Gil Luiz Mendes, que aproveitou a derrota do Santa Cruz para o Sport para casar e me deixou com a tarefa de tocar esse nosso debate sobre futebol nordestino. Hoje com a participação mais que especial do camarada Pedro Costa, via Skype, diretamente lá de Recife. Pedro Costa, conta a tua história aí, filho.
Fala, Targino. Beleza? Boa noite, pessoal aí do Central 3. Muito gratificante estar participando desse programa aqui pela primeira vez, né? Espero ser convidado mais vezes. Até porque falar de futebol nordestino é sempre bom. Minha história é a seguinte: eu sou jornalista esportivo. Hoje já não estou em redação mais de veículo, já estou em outras aventuras aí, mas tenho meu blog no ESPN FC, um projeto de textos feitos por torcedores dos próprios clubes, e tenho o blog lá do Santa Cruz, o Arrudeando, aproveitando para fazer o jabazinho aqui, né? Quem quiser visitar, dê uma olhadinha lá e vai ser muito bem recebido. Ou não, né? Dependendo do comentário também.
Pedro, então, já aproveitando aí que você falou desse time que do nome impronunciável, né? Conta o que está acontecendo nas bandas do Arruda. Parece que a rapadura azedou para aquele lado. O que é que houve, rapaz?
Rapaz, o negócio está complicado mesmo, viu, Maurício? Tava tudo às mil maravilhas lá no Arruda, campeão da Copa do Nordeste, bicampeão pernambucano em cima do time de Satã aí, né? Que também é impronunciável, eu não gosto nem de falar. E começou a Série A na liderança, jogando fino da bola, mas o estilo Milton Mendes de comandar o vestiário vem causando muito estresse lá, muita dor de cabeça lá no Arruda. Desde a reta final da Série C, eu falo isso lá no post lá no Arrudiano, desde a reta final da Série C, alguns problemas vêm acontecendo lá no ambiente do Arruda, mas como o time estava focado nas decisões, né, isso não transpareceu. Mas nas últimas semanas a situação se agravou. Milton Mendes pediu a demissão de alguns funcionários, departamento médico, departamento de fisiologia, departamento de análise de desempenho e também do gerente de futebol, Ataíde Macedo, que já está no clube aí há 5 anos, se não me engano, desde lá atrás de Sandro Barbosa, de Zé Teodoro. E além disso, Milton Mendes afastou o zagueiro Leonardo. Leonardo mesmo sem ser um jogador que vinha atuando, mas era um dos líderes do elenco. Aí o pessoal tá perguntando: Pedro, como é que ele pode ser líder do elenco se ele não joga? Mas não tem nada a ver. Só para você ter uma ideia, um dos líderes do elenco ano passado era Bruno, goleiro ex-Palmeiras. Ele só fazia a motivação lá no vestiário e era líder, então não tem nada a ver. E aí o negócio começou a feder lá na Arruda, viu? O pessoal não tá muito feliz, não, com essa conduta de Milton Mendes aí.
E tem história aí de que quase rolou tapa ali entre Alemão e Milton Mendes. Isso procede mesmo? Como é essa história? É fofoca? É boato? Como é isso?
Rapaz, a informação que eu tive não é fofoca não, viu, Maurício? No vestiário do jogo do Sport, o pessoal teve que segurar Alemão lá no intervalo e a situação ia se complicar. Aí o pessoal segurou ele ia partir para cima do treinador, mas A situação foi complicada, a turma do Deixa Disso entrou em cena e conseguiram apaziguar o ambiente.
É, o que um golzinho de Edmilson não faz, né? Mas vamos embora, né? Melhorias para o Santa Cruz, que o Milton Mendes é um cara muito interessante para trabalhar ali no futebol nordestino. O futebol precisa do Milton Mendes. Agora, cabeça no lugar, né? Não precisa... Fala aí.
Pois é, Maurício, é isso que eu deixo bem claro assim no texto. O pessoal vem jogando muita pedra, vem dizendo que eu quero plantar crise no Santa Cruz, que eu tô amando de rubro-negro, plantando... Já pensou? Eu tô amando de rubro-negro, querendo tumultuar o ambiente do Santa Cruz. Quem acompanha o Arrudiano sabe que os textos lá são quase em sua totalidade... sempre levantando a bandeira do Santa Cruz no cenário nacional, sempre fortalecendo o clube, incentivando a torcida, cobrando que a torcida chegue junto, tire o assento aí do sofá e vá para o Arruda, independente da hora do jogo. E eu deixo bem claro lá no texto que Milton Mendes é um treinador raro e inteligentíssimo. A gente não enxerga isso de maneira tão fácil aqui no futebol brasileiro. É o único treinador que tem o certificado mais alto da UEFA. Provou que sabe arrumar um time, mesmo sem grandes peças, sem grandes jogadores. O Santa hoje é um time que marca muito certinho, é um time que joga o jogo todo consciente. O jogo contra o Sport foi atípico. O Santa Cruz praticamente não entrou em campo.
Rapidinho. E por falar em Sport, rapidinho.
Diga.
E Milton Mendes indo ver Sport Atlético e sendo tietado pela torcida do Sport? Como é que pegou no meio da torcida do Santa Cruz?
Assim, minha opinião é que é normal. Foi assistir o jogo lá, quis... pegar um camarotezinho lá na Ilha do Retiro, assistir o jogo, tava de folga, pra mim não teve problema nenhum. Muitos torcedores que estão me criticando pelas informações que foram divulgadas lá no blog, estão querendo a cabeça de Milton Mendes porque ele foi assistir um jogo na Ilha do Retiro, tirou foto com o torcedor do Sport. Isso pra mim não interfere em nada não, sabe?
Uhum. Que bacana, velho. Que bacana, velho. Essa relação amistosa entre torcedores deveria ser a regra e vir exceção, e é uma exceção que é até esculachada, inclusive por mim, né? Mas vida que segue. Vamos falar de outro assunto que movimentou a Série A também, que foi a declaração do goleiro Fernando Miguel do Vitória, respondendo ao texto do Luiz Ilipires lá da Zero Hora. Vamos botar o áudio aqui para os ouvintes, Lucas Dinho, beleza?
Procurar evoluir e trabalhar mais. Mas hoje foi a vitória da garra, da determinação. E eu vou responder um colunista lá do Rio Grande do Sul chamado Luiz Ilipires. Eu sou leitor da coluna dele, gosto, eu respeito muito ele. Mas a forma como ele tratou a vitória, como ele se relacionou a vitória em relação ao Inter, o jogo de hoje, foi num sentido pejorativo. Falou que times que estão na ponta do campeonato não podem perder pontos para as equipes do Nordeste. Aqui no Nordeste se faz um trabalho muito sério, se faz um trabalho muito duro. As pessoas se esmeram todos os dias para encarar, bater de frente com todas as equipes do Brasil, independente do nível delas. Batemos o Corinthians aqui, batemos agora o atual líder do Campeonato Brasileiro. Então, um pouquinho mais de respeito com o Nordeste, um pouquinho mais de respeito com o Vitória.
O que é que tu achou das declarações do Fernando Miguel? Você chegou a... Diz aí.
Cheguei, achei louvável, né? Alguém tem que falar, Maurício. A gente já tenta falar isso nos nossos espaços aí. Tem que acabar esse negócio retrógrado de que o futebol se resume ao eixo sul-sudeste ali. A Copa do Nordeste, a audiência e a média de público da Copa do Nordeste é a maior do Brasil no primeiro semestre. Isso prova a força do futebol nordestino. Mas os velhos coronéis aí do futebol insistem em menosprezar e isso também se reflete, de certa forma, na divisão das cotas de televisão, né, da TV, das Sim. TVs, que os times nordestinos, tirando o seu Sport, né, que é abençoado pelo Clube dos 13, mas os demais clubes geralmente sofrem muito aí com essa questão do orçamento. Mas eu achei de uma felicidade enorme de Fernando Miguel a declaração dele.
Pois é, são os velhos coronéis da Casa Grande do futebol brasileiro. De vez em quando a senzala dá uma porradinha lá e incomoda, né?
Pois é.
Mas é isso que acontece. Bora falar agora do time que você adora, aquele da Ilha do Retiro. Bora falar do jogo de domingo. Vamos esquecer o clássico e falar do jogo de domingo. Você chegou a acompanhar, viu alguma coisa dele? Que loucura foi aquela, amigo?
Rapaz, eu tava. Liguei a televisão no jogo do Sport, eu tava fazendo outras coisas no momento, mas deixei o jogo rolando, aí começou o show de Robinho. Eu disse, rapaz, esse jogo vai ser bom. Aí daqui a pouco, gol em cima de gol, aí o Atlético vai lá, o Sport empata. Aí o Atlético, pô, 4-2, né? Naqueles dois pênaltis. Claríssimos,
né?
Claríssimos, que a torcida do Sport e seu presidente insistem em chorar e reclamar, assim como foi na final do Pernambucano, né? Já virou moda na Ilha do Retiro esse chororô.
Crying Lion.
Pois é. O negócio lá na ilha tem que levar umas caixas de lenço lá, porque toda semana o chororô é grande. E aí o Atlético fez 4-2. Aí, Maurício, eu disse, rapaz, tá decidido, né? Vou ali no quarto tirar uma sonequinha. Só que como eu moro aqui na zona norte do Recife, tem muito rubro-negro por aqui.
Todo lugar.
Em todo lugar. Mas aqui na zona norte também, pela proximidade da Ilha do Retiro, daqui a pouco, um grito pela janela. Eita, gol do Sport. Quando eu fui ver, já tava 4-4. Foi um gol encavalado no outro. Eu disse, danou-se, foi só sair do jogo que eu ziquei. Pois aí é. Voltei pra assistir o final. Quase que o Atlético ganha, quase que o Sport ganha. Foi um jogaço.
Pois é, eu tenho uma opinião diametralmente oposta à sua em relação aos pênaltis. Foi um mau caratismo do senhor Robson Arantes do Nascimento, como diria Milton Neves. Foi uma falta de caráter dele. E valeu muito pela capacidade de reação que o Sport demonstrou. E o empate veio aos 31 do segundo tempo. Tinha tempo para virada, mas aí entrou o fator. O Sport não treina, né? Não treina com bola. O Sport
cansou.
Todo mundo cansou ali. O preparo físico tá meio complicado. E assim, ainda bem que o São Paulo deu a pancadinha no Cruzeiro e tirou o Sport da zona de rebaixamento, porque assim como a vitória sobre o Santa Cruz, esse empate com sabor de vitória do Atlético, não é coisa para o pessoal da torcida rubro-negra se iludir, não. O time ainda tem deficiências gritantes, não está se movimentando, ao meu ver, corretamente para contratar, ficou naquela paquera com o André que não deu em nada. Hoje já escutei a conversa de que quem vem é Luiz Fabiano, pelo amor de Deus, não dá, não dá, é rasgar dinheiro.
Tá na China ele, é? Tá na China, é,
Maurício? Tá na China, a China que já mandou Vanderlei Luxemburgo e Mano Menezes embora. Daqui a pouco nesse pacote vai Luiz Fabiano, vai arrumar algum bolso amigo para bancar o seu altíssimo salário, que não seja lá para as bandas da Ilha do Retiro. Temos Edmilson, que é melhor que Pelé. Beleza?
Quem jogou bola foi Gabriel Xavier, né? Finalmente.
Finalmente, né? Finalmente parece que se encontrou. Dá para fazer uma dupla interessante ali com o Diego Souza no meio. Mas vamos saber disso nas próximas rodadas. E agora vamos dar um pitaquinho aí para a próxima rodada do Brasileiro envolvendo os nordestinos. Qual é teu pitaco para o Santa Cruz?
Rapaz, diante de tudo que está acontecendo, é aquele negócio, né? Às vezes é melhor a gente não saber do que está acontecendo, porque eu assisti o jogo do Atlético Paranaense inteiramente morgado. Porque, sabendo dessas confusões aí no bastidores, a gente espera qualquer coisa. E domingo contra o Santos, no Dia dos Namorados, às 7 da noite, veja, Maurício, quem é que vai para esse jogo?
Tu.
Se a torcida já... Eu vou. Eu vou porque eu tô lá direto, mas pra torcida, vamos dizer assim, comum do Santa Cruz, que não tem a obrigação de escrever sobre o clube, e acompanhar o dia a dia, o cara vai levar a patroa pra jantar, sim, vai dar aquela passeadinha, né? E aí depois ele vê os gols lá nos programas esportivos depois. Mas o meu pitaco para esse jogo é dificuldade, tanto pelo momento interno, quanto pela equipe do Santos, que é qualificada. Então, mas vamos lá, eu sou confiante, Maurício. Vamos confiar, 1-0 Santa Cruz, pronto. Com crise, com tudo, 1-0 Santa Cruz. Gol de grafite.
0-0, porque vai estar todo mundo pensando nas patroas e os solteiros pensando na putada. É 0-0. Bora pro outro jogo agora aqui do Botafogo e Vitória, domingo, 11 da manhã, que delícia!
Eita!
Seco,
mas
Botafogo
é Rio,
e Vitória.
Né? É no Rio, né?
É no Rio. Raulino de Oliveira.
Então não vai ter o sol de Salvador, não. Rapaz, Vitória do Vitória. Tá embalado aí, Marinho, Chiesa jogando bola. Botafogo apanhando de todo mundo. Vou botar aí 2-1, Vitória.
Eu boto 1-0 Vitória. E no mesmo horário, lá em Curitiba, naquele calor gostoso de Curitiba, das 11 da manhã, calor de 14 graus, provavelmente, no máximo, Curitiba Sport. Qual é teu pitaco?
Dois gols de Kleber Gladiador e um de Negueba. 3-0 pro Curitiba.
Tá engraçado pra cacete. Viu? Eu boto 1-0 Sport e gol de Edmilson, que ele é melhor que Pelé. Bora falar de Série B aqui rapidinho, que hoje a edição é expressa.
Manda bala.
Vamos dar uma passadinha rápida aqui na classificação da Série B, que está tendo jogo agora. Sétima rodada, rodada cheia. Rodada cheia com todo mundo em campo hoje, às 7h15 e outros jogos às 9h30. No momento, nós temos Náutico em quarto lugar e Bahia em quinto, com a classificação de momento aqui. Ceará em sétimo, CRB em nono, Sampaio Correia na lanterna. E aí, o que você tem a dizer? Quem vai subir deles? Quem não vai? Quem vai subir? Quem vai ficar dos cinco nordestinos? E quem vai para C?
Rapaz, a Série B é aquele campeonato que é todo mundo embolado. Ano passado foi assim, o Santa Cruz saiu lá de baixo, conseguiu chegar. O Náutico, que começou o campeonato lá em cima, brigou até o final e não subiu, do mesmo jeito que o Bahia. Eu acho que vai ser embolado também até o fim, ninguém vai dar aquela disparada não, fora o Vasco, né?
Opa!
Mas eu tô gostando, vou falar primeiro do Náutico, né, que é daqui de Recife, então eu tô acompanhando mais. O Náutico acertou aí em trazer Galo, um treinador experiente, veio da seleção, tava treinando a seleção de base, e vem aí com novas metodologias pro Náutico. Eu gostava também do trabalho de Dalpozo. Mas Galo parece que está encaixando agora, os caras começaram a jogar bola, o ataque que não estava muito bem, né? Só Ronaldo Alves fazia gol no Náutico, mas agora o ataque está virado aí, já meteu 5 gols na última partida. E tá arrancando um empatezinho aí fora com o Paysandu. Acho que o Náutico tem chance, viu, de brigar. Tem aquela sina eterna, né, de nadar e ficar na praia, mas...
Aquela nauticada...
Aquela nauticada básica, né, de sempre.
Mas você acha que dessa vez não tem nauticada? O Náutico vai se juntar a nós na Série A?
Eu acho que vai brigar. Mas do Náutico a gente pode esperar tudo.
Bahia, sobe ou fica?
Bahia, eu acho que tem tudo pra subir, né? O segundo time aí que tem mais dinheiro na Série B tá contratando todo mundo. Tirou jogador até de clube da Série A. Mas, apesar de ser tricolor e de ser nordestino também, eu Eu tenho meus problemas aí com o Bahia, pessoalmente. É. Né? Mas no campo acho que vai subir. Torcer eu não vou torcer não, mas no campo acho que vai subir.
Então, vai ter Ceará também subindo ou acha que fica na B mais um ano? Rumo ao recorde de participações na Série B.
Pois é, rapaz. O Ceará sempre é esse negócio, né? Foi campeão da Copa do Nordeste e quase cai ano passado e ficou naquela. Acho que pode brigar também. O Ceará tem torcida, tem peso, tem camisa. Pode brigar também.
CRB?
CRB não.
Fica CRB. Ou cai?
Fica pelo caminho. Fica aí no meio da tabela, que nem ano passado.
Sampaio Correia, que tá em último lugar, com 2 pontos no momento.
Bolívia querida, vai sair dessa situação e vai permanecer na Série B com a força do reggae aí, a força de Jah.
Beleza. Então é isso. Hoje nessa edição rapidíssima,
já
vamos ter que liberar o estúdio aqui. Foi coisa rápida mesmo. Dá tua palavrinha final aí e vamos embora correr, que eu sei que você tem compromisso hoje.
Ah, poxa, é muito bom participar, Maurício, valeu aí, mesmo que nessa edição expressa aí, pude dar meus pitacos, né, falar um pouquinho sobre o futebol nordestino, que é sempre bom, e valeu, tamo junto aí.
Beleza.
Pronto, pra próxima.
Pronto. Voltarás em breve aqui pra uma edição completa dos seus 45, 50 minutos, porque hoje, excepcionalmente, não... Querem acabar o programa antes aqui, que eu tô com a lata de querosene ameaçando tocar fogo no estúdio. Volta logo, Gil Mendes, que senão eu vou queimar isso aqui tudo e é isso. Uma boa noite a todos que nos acompanharam, ou bom dia ou boa tarde. E ficamos por aqui, até a próxima. E Gil, volta logo. Abraço.
E pra mim o castigo da expulsão só se aplica se houver assassinato e ninguém pode ganhar campeonato.